O que fazer ou deixar antes da próxima fase começar? Quando um ciclo está se encerrando na nossa vida, o que seria importante nós fazermos? Ou qual legado nós poderíamos deixar para aquele ciclo que está se encerrando antes da gente entrar em um novo? É sobre isso que eu quero conversar com você nesse episódio de agora do Vem Comigo. Vamos começar? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou o Flávio Moreira, um especialista em perguntas. Eu faço perguntas simples para buscadores do conhecimento interior melhorarem a gestão emocional e assim serem mais autênticos. E no programa de hoje, eu quero começar contando uma história para você. Há pouquíssimos dias, eu soube de uma situação que aconteceu com uma profissional que atua com a Vanessa, minha namorada, que faz um tratamento na Vanessa, na verdade. Você não conhece os personagens dessa história e tá tudo bem, é para efeito para você entender o que eu tô falando. Essa profissional revelou para Vanessa um acontecimento bem recente da vida dela. Ela, como uma profissional da saúde, atuando dentro de um hospital, ela estava fazendo um tratamento numa paciente, ainda no início dos 32 anos de idade, parece que ela tinha início dos 30, né? os primeiros anos dos 30 e poucos anos, se eu não me engano eram 32 anos. E essa paciente, ela estava no tratamento de um câncer, e ela estava hospitalizada, parece que internada já há algum tempo, e vinha ali, né, muito lúcida, muito orientada para toda a situação que ela vinha vivendo. E ela era casada com um rapaz também, parece que da mesma faixa etária de idade com ela. E eles têm uma filha, né, a filha não completou nem um ano de vida ainda. E essa paciente vinha ali nesse tratamento do câncer. E essa profissional que vinha atendendo ela, vinha atendendo com toda a atenção. E essa paciente desenvolveu uma conexão, né, forte com essa profissional. Pedia a todo momento para que essa profissional estivesse com ela. Elas conversavam bastante. Né, e essa paciente sempre dizia, dava sempre a entender e deixava sempre no ar que ela estava sentindo que ela estava ali pelos últimos dias dela de vida, que ela já não tinha mais muito tempo por aqui. E tanto a profissional quanto outros médicos sempre falavam para ela: não, deixa disso, você está no seu tratamento, você está melhorando, você está evoluindo, vamos aguardar, vamos passo a passo, você está melhorando. E essa paciente, né, procurava, né, se manter, né, tranquila. E ela parece que tinha, né, pelo que eu entendi, um semblante tranquilo. Falava até sobre essa questão dos últimos dias com muita tranquilidade, muita convicção, mas também muita tranquilidade, sem desespero. E sempre, né, ela querendo fazer uma questão que essa profissional estivesse com ela, que ela pudesse conversar, elas conversavam bastante, iam trocando muitas ideias. Mas ela sempre deixava que ela estava chegando nos últimos dias dela. E ela sempre falava: olha, não se preocupe, né? O meu marido já sabe, eu já deixei tudo organizado, a festinha da nossa filhinha de um ano já está toda preparada, já está tudo certo. E a filha dela faz um completo ano daqui a poucos meses, e ela já tinha deixado tudo pago, tudo resolvido da festa, estava tudo certo, é só esperar a data chegar e apenas fazer a festa acontecer, porque já está tudo certo. E ela falou o tempo todo: não quero que ninguém chore por eu não estar mais aqui, não quero que ninguém faça homenagem para mim no dia da festa, é o dia de um ano da nossa filha, que ela fique bem, que vocês possam comemorar, nada de questão de luto, de homenagem para mim em quadro, em vídeo, nada disso, eu só quero que a festa aconteça para ela. E ela sempre falando isso, né, as pessoas tentando, né, olhar para um outro lado, pela vida dela, que continuasse, mas ela sempre tinha muita convicção de que eram os últimos dias dela. E há um pouco menos de umas, talvez um pouco mais, um pouco menos de 2 semanas, essa profissional que atua com a Vanessa, ela estava no hospital e foi visitar essa paciente nesse estado do câncer, um dia em que ela foi tendo uma piora maior no quadro, também avisando, reforçando que ela não continuaria, mas pediu, fez muita questão para que a profissional estivesse lá e pediu para que essa profissional estivesse ao lado dela nos últimos minutos dela. E essa profissional tentou, dentro da maneira do que era possível também para ela ali, estar com ela de alguma forma. E não exatamente nos últimos minutos, mas eu diria que, aliás, nos últimos segundos, mas realmente nos últimos minutos, foi assim que aconteceu. Ela, numa última conversa que as duas tiveram, no quarto onde ela estava internada, essa paciente se despediu da profissional. A profissional fez um último pedido a ela, pedindo para que ela só esperasse ela se retirar da sala para o momento que ela partisse. E no momento em que ela botou a mão na maçaneta e fechou a maçaneta, essa profissional ouviu do outro lado o barulho dos aparelhos sinalizando que o corpo dela havia parado, né? É, que os estados vitais já estavam ficando ausentes. E ali aconteceu o processo da passagem, o desencarne dessa paciente. É uma história tocante, uma história que mexeu comigo demais quando eu ouvi, porque é a maneira como toda a situação aconteceu, né, de uma paciente, uma pessoa muito ciente de que ela estava nos últimos dias, que ela não continuaria aqui nesse plano, e ela estava sem desespero, ela falava com muita tranquilidade, muita calma, muita convicção e também muito desprendimento de que está tudo bem. Eu faço uma passagem agora, mas já está tudo resolvido para quem fica e como fica. E muito ciente do papel dela, da vida dela e do que ela queria deixar também como legado. Sobre ela ouvir a voz que vinha de dentro dela, dizendo que aqueles eram os últimos minutos, momentos dela de vida. E essa fala com tanta certeza, com tanta propriedade, como talvez poucos de nós podemos fazer, seja porque não estejamos tão atentos assim com o que está acontecendo conosco, seja porque simplesmente não estamos tão treinados, né, e habituados a ouvir a voz que vem de dentro. E eu quis trazer essa história porque ela traz tantas lições, mas tantas lições que a gente pode tirar não só para a questão de últimos dias de vida nesse plano em que a gente está, né, nessa vida em que a gente vem vivendo, mas inclusive para qualquer outra coisa na nossa vida, para qualquer outro ciclo que pareça próximo de se encerrar nas nossas vidas e que muitas vezes a gente tem dificuldade de deixar esses ciclos, porque a gente tem tanto apego às situações que nós estamos vivendo e a gente tem tanta dificuldade de desapegar de pessoas, de ciclos, de fases da vida, de empregos, de empresas que nós criamos ou que nós trabalhamos para, pessoas em relacionamentos amorosos ou amizades ou com familiares, amigos. A gente tem tanta dificuldade de entender que certos ciclos na vida se encerraram que a gente fica querendo brigar para que aquilo não acabe. E a gente não encara com a naturalidade que deveria ser o encerramento de ciclos. E essa dificuldade de se desprender é o que causa muito do nosso sofrimento humano. Nós, como seres com extrema dificuldade de regular nossas emoções, de conseguir realmente nos dominarmos, estamos agindo, na grande maioria de nós, muito numa atitude minotauro, que é aquele que não se domina, é a cabeça de animal, o corpo de humano, mas a cabeça de animal, que age muito mais no impulso do que no próprio domínio de si. A gente acaba fazendo coisas que fazem com que a gente sofra por essa dificuldade de desapegar, de entender que nós não somos donos das coisas, donos das pessoas, né? Nem do nosso próprio corpo nós somos dono. Ele nos foi emprestado para a gente viver essa experiência humana, mas ainda como essência, nós somos um espírito. Um espírito que anima esse corpo, mas nós não somos esse corpo. Quando esse corpo termina, nós mudamos de frequência, assim como nós mudamos de canal na televisão, assim como nós mudamos de estação no rádio, assim como nós saímos de um site para ir para um outro, de um aplicativo no celular para ir para o outro. Enquanto aquele canal, aquele aplicativo está sendo visualizado na tela, a gente não enxerga o próximo aplicativo, que é a próxima frequência. Mas quando a gente tira aquele aplicativo e a gente acessa o outro aplicativo, a gente muda de frequência. E é basicamente o que acontece com a gente entre o que a gente chama de vida e o que a gente chama de morte. Onde, para o que eu acredito, a morte não existe. Ela é simplesmente uma mudança de frequência, onde a gente vai para uma próxima fase, um próximo estágio. E aqui, dentro dessa vida, onde nós comumente chamamos de que nós estamos vivos, a gente faz mudanças de fases, de passagens, de ciclos, o tempo todo. O tempo inteiro, ciclos morrem, e novos ciclos nascem, que também um dia terão o seu fim para que novos ciclos venham. E algumas vezes, talvez algumas muitas vezes, nós temos dificuldade de desprender de antigos ciclos e demoramos mais tempo do que o necessário para fazer a entrada nos novos ciclos, nas novas fases, nessa nova frequência que está batendo a nossa porta, chamando para que a gente venha viver o novo. E a gente não consegue viver o novo porque estamos presos ao antigo. A maneira que eu me acostumei, que me traz conforto de como é o modus operandi de toda coisa, e eu não consigo ir para a próxima fase. É a dificuldade de desprendimento, que a gente também chama muito de dificuldade de desapegar, né? E quando a gente... muitas vezes a gente tem uma voz interior, uma voz dentro da gente, aliás, muitas vezes não. Nós temos uma voz interior que já habita em nós, que é da nossa essência, que é a voz do nosso espírito, que conhece a verdade, que dela não há mentira nenhuma, que dela vem toda a unificação, que é o amor, e ela vem o tempo todo sinalizando para a gente coisas que a gente precisa mudar, coisas que a gente precisa evoluir, coisas que nós precisamos deixar para que o novo e melhor venha, para que a gente possa viver cada vez mais da nossa verdade e em evolução, podendo servir mais e melhor as outras pessoas enquanto evoluímos em nós mesmos também. E sair de um modo onde a gente só age no automático, só age dentro de um sistema que quer cada vez mais que nós sejamos escravos, onde a gente não decide nada sobre a nossa própria vida. Essa voz interior vem o tempo todo nos alertando sobre qual é o próximo passo, qual é a fase que bate nas nossas portas. E ela vem nos sinalizando, pedindo, porque justamente ela quer trazer para a gente um planejamento, todo um preparo, toda uma série de coisas que a gente precisa deixar ornamentado para viver os novos ciclos e deixar os ciclos antigos, que a gente tem mais conforto por já conhecer como funciona, de uma maneira menos sofrida. Porque não precisa ser sofrido, não precisa ser algo triste, algo deplorável, algo carregado. Não! Verdadeiramente pode ser leve e leve de propósito. Mas para isso, a voz de dentro também ensina a desprender. Nos sinaliza que nós precisamos nos preparar. Como nessa história que eu acabei de te contar sobre essa mulher, essa mãe, essa esposa, essa paciente que, diante de uma doença como o câncer tão grave, ela teve ali a capacidade de entender tudo o que estava acontecendo no corpo dela, todo o ciclo que estava começando a se deixar, que era da vida que ela vivia aqui encarnada nesse mundo, e que ela iria viver uma nova fase, uma nova frequência, e que ela foi se preparando aos poucos para isso, treinando a própria mente, porque a voz de dentro já dizia para ela, pelos murmúrios do próprio corpo, pelo próprio corpo dar sinais de que não estava tudo bem pro corpo, não para ela, na verdade, em essência, mas o corpo já estava começando a falir nos seus processos, nos órgãos, nas coisas todas, mas isso não significava a morte. Só significava uma mudança de frequência, mas que ao mesmo tempo pedia para ela um treinamento mental para viver essa nova fase, bem como das pessoas que estavam à sua volta. E o que tivesse no alcance dela para fazer, ela poderia fazer para ficar mais preparada. E assim é com todos nós nas fases das nossas vidas. Nos preparar para um relacionamento que vem dando sinais de que não vai bem mais, que está pedindo que passagem, porque ele já cumpriu a missão que tinha que cumprir, com os ensinamentos que tinha que dar, mas agora a minha verdade não está mais em viver aquele relacionamento. Porque eu mudei, meu parceiro mudou, o parceiro que está comigo, e de repente nós já fizemos algumas tentativas, algumas mudanças que não nos conectam mais para viver aquela fase da vida juntos. Isso não significa briga, não significa mais que não ama, que não quer, nada daqueles milindres. Mas que simplesmente só não há mais aquela sintonia e que a verdade de cada um precisa continuar, mesmo que em caminhos opostos. O mesmo pode acontecer dentro de uma amizade que durante, de repente, uma vida inteira, durante uma fase da vida, fez sentido que fosse bem próxima, mas que agora rumos diferentes começam a caminhar. Você provavelmente não tem mais a proximidade de todos os seus amigos da escola como tinha há 5, 10, 20 anos atrás. E tá tudo bem, porque novas fases estão vindo, mas se você estiver preso àquilo, ao modo de agir como era 20, 30 anos atrás, junto com essas amizades, talvez você tenha dificuldade de entrar nos novos ciclos e evoluir o que a vida está te pedindo para evoluir e que se conecta mais com a sua verdade e com a sua essência. Isso é sobre a verdade emocional, sobre entender sobre as emoções e o que se sente e como você pode canalizar essas emoções para viver o novo. E há um chamado o tempo todo para isso. Pode ser um emprego que eu estou ali atuando naquela empresa, mas já não faz sentido, já não bate mais com os meus valores, já não bate mais, as atividades que eu faço já não me preenchem, nem eu consigo mais ser aquele profissional que eu era lá no início, porque naquela empresa eu já cumpri a missão. Ou às vezes é uma carreira, o que eu fiz até aqui nessa área de atuação fez sentido, agora já não faz mais. Há um chamado na vida me pedindo mais autenticidade, mais verdade, para usar mais os meus talentos, que agora estão numa outra direção, estão numa outra coisa. Quais são os murmúrios do meu corpo? Ou as borboletas no estômago? Ou as reações que me fazem um mal-estar quando eu estou fazendo algo que está preso ao antigo ainda? Essa é a voz da intuição, a voz que vem de dentro, sinalizando que não está bem. Mas que sinaliza também quais são as coisas que me dão as borboletas no estômago, a motivação necessária para eu engajar nas coisas novas, que talvez não são tão novas assim, né? Mas são a minha essência, então estão comigo desde sempre, mas que de repente por uma fase da vida eu me esqueci, ou fez sentido eu focar em outra coisa, mas que agora me chamam de novo para isso que faz mais sentido. E eu quero deixar para você três perguntas simples que se conectam com essas coisas, né? Porque, na minha visão, antes de entrar nas três perguntas simples, toda essa história que eu te contei nesse episódio sobre essa mulher, essa paciente, essa mãe, essa esposa, ele, para mim, trouxe três lições importantes. A primeira lição é sobre entender que próximas fases nos pedem desprendimento. A capacidade de entender e a autoconsciência de entender que eu preciso me desprender do velho para viver o novo. Desapegar do velho para viver o novo. A segunda lição que ela ensinou é sobre intuição. Sobre a importância de ouvir a voz de dentro. Sobre a importância de entender os murmúrios que acontecem no meu corpo que vão indicando que a direção não é mais essa. Ou que algo no meu corpo não vai bem. Que me sinaliza que eu preciso fazer uma mudança de rota. E a terceira lição é o preparo. que é que a toda vez que eu vou, tô prestes a entrar no novo ciclo, eu preciso de um preparo para entrar nesse novo ciclo e um preparo para sair do ciclo antigo. Não precisa ser abrupto, mas eu preciso me preparar. E para isso eu preciso estar bem conectado com a voz que vem de dentro. Por isso eu quero dividir, nesse momento com você, três perguntas simples para que você, quando precisar fazer uma mudança de ciclo, entenda o que você precisa fazer e deixar antes de ir para a próxima fase. A primeira pergunta é: de qual vida preciso me desprender para viver uma nova fase? Repetindo a primeira pergunta: de qual vida preciso me desprender para viver uma nova fase? Essa pergunta é bastante profunda porque ela é sobre desapego. Ela é sobre o que, eu me apego muito sobre o ciclo antigo que me impede de mudar de frequência, que me impede de mudar de aplicativo no celular da vida, que me impede de mudar de canal, de estação de rádio da vida, porque eu estou muito apegado àquela programação da estação anterior em que eu estava. Eu estou tão apegado àquele programa de comédia da estação anterior, eu estou tão apegado àquele apresentador do canal anterior, que eu não consigo mudar no controle remoto da vida para o próximo canal, para conhecer uma nova programação que esteja mais compatível com a minha nova direção, com o que a voz que vem de dentro está me pedindo. Então, qual é essa vida que eu preciso me desprender para entrar na nova fase? Esse é o intuito que essa pergunta tem, encontrar a resposta a essa pergunta. A segunda pergunta é: quais sinais o meu corpo tem dado que me mostram a necessidade do desprendimento? Repetindo a segunda pergunta: quais sinais o meu corpo tem dado que me mostram a necessidade do desprendimento? Essa pergunta é muito conectada à pergunta anterior, porque o nosso corpo está o tempo todo falando com a gente. Quer entender como você ouve a voz da intuição, a voz que vem de dentro? A voz do silêncio, como dizia Helena Blavatsky, que escreveu o livro A Voz do Silêncio com esse título? Essa voz, ela se mostra de várias formas. Ela pode vir em forma pensamento, você pode escutar alguma coisa em pensamento. Ela pode vir através de sinais que o seu próprio corpo dá também. Um roncar no estômago, um arrepio na pele, algum batimento no coração de forma mais acelerada, uma palpitação em alguma parte do corpo. Algo no nosso corpo se mostra como uma maneira, uma forma da intuição se expressar e falar com você. Quando a gente está no momento presente, quando a gente está de fato vivendo a presença do momento, a gente tem uma facilidade um pouco maior de ouvir essa voz. E quanto mais a gente treina isso, ouvir esses sinais, ouvir essa voz, ouvir os murmúrios do corpo, melhor a gente fica em ouvir a nossa intuição. E com isso, a gente melhora a nossa tomada de decisão justamente porque a gente ouve bem a nossa intuição. Sabe quais são os sinais que o nosso corpo está dando e quais são os valores, aquilo que é de mais importante para a gente une tudo isso e entende como isso pode melhorar o nosso processo de tomada de decisão na vida. A intuição fala muito sobre que passos a gente deve tomar e quais passos a gente não deve tomar porque não fazem sentido. Quantas vezes você já passou por certas situações onde você tinha certeza que você deveria ter feito aquilo, mas que você não fez, porque você ignorou uma voz que vinha de dentro. Uma voz que te apontava o caminho, mas você achava que de repente era uma maluquice da sua cabeça. Ah, não faz sentido. Não, melhor o que o outro está falando. Não, melhor para eu não ficar mal aqui com a galera. E aí você simplesmente ignorou o que a voz que vinha lá de dentro de você te pedia para fazer. Te sinalizava o que estava certo e o que estava errado segundo os seus preceitos, seus valores, seus princípios, e que o seu corpo também, de repente, já estava ali sinalizando e te apontando. Aí está a chave para a gente entender. As nossas emoções se comunicam muito com a gente nesse sentido. A ansiedade, o medo, a raiva, a alegria, né? O amor, muitas vezes entram em ação como forma de intuição para nos sinalizar aonde a gente precisa se conectar. E às vezes não é porque a gente está com medo que a gente não deve fazer determinada coisa. Há de se ter uma maturidade emocional para entender quando o medo está querendo sinalizar justamente que a gente precisa cruzar aquela linha e se desafiar, porque do outro lado daquele medo está justamente aquele tesouro que a gente quer encontrar. Assim como o medo também, por outro lado, a gente precisa entender quando ele quer dizer para a gente que não é para a gente atravessar aquela linha, porque ali tem algo que vai nos prejudicar, que não se conecta com o que a gente tem de mais importante, do que a gente valoriza como mais importante. Então, há de se ter, de se treinar a mente para ter uma maturidade emocional para entender o que faz sentido nesses momentos. E a terceira e última pergunta tem como objetivo responder a essa pergunta aqui que você vai se fazer. Qual é a festa que eu preciso deixar paga, que não é sobre mim, mas para quem eu posso servir? Repetindo a terceira pergunta, porque essa daqui ficou bem longa, né? Vamos lá. Terceira pergunta de novo. Qual é a festa que eu preciso deixar paga, que não é sobre mim, mas para quem eu posso servir? Lá na história que eu te contei no início desse programa, eu te contei sobre a história dessa paciente que veio a desencarnar com o câncer e que ela deixou uma festa de um ano para a filha dela, que ainda nem completou um ano, vai completar daqui a alguns meses, mas ela já deixou a festa toda pronta, toda preparada, toda paga. E mesmo que ela não aproveite, né, encarnada essa festa com a filha de um ano, que é a festa da filha, a primeira filha do casal, um ano tão marcante para tantos pais, tantas mães principalmente, e ela não vai estar presente em carne e osso, mas ela não se importou com isso. Ela fez questão de deixar tudo isso já arranjado, tudo isso já planejado, tudo isso já basicamente construído, só para que quando chegar o dia aconteça a festa. Mas ela já deixou tudo preparado para que a festa da filha aconteça. E ela ainda disse uma coisa: ela não quer homenagens nessa festa. Ela quer que a festa seja para a filha, ela não quer nenhum telão com fotos, com vídeos dela. Ela quer que seja uma festa de alegria, sem tristeza e sem luto, mas para que possa celebrar de verdade um ano da filha. Em momento nenhum ela esteve preocupada com o ego de ela aparecer na festa, mesmo ela não estando mais aqui, mas ali em forma de homenagem, em renderem coisas para ela, por ela já ter feito todo esse ato de amor. Não, ela fez e quer deixar a filha brilhar e quer que a celebração seja de vida da filha dela que está se iniciando aqui nesse plano como encarnada. Então ela não fez essa festa para ela como mãe, para ver a festa como mãe. Olha aqui a festa da minha primeira filha, festa de um ano. E aí ela mostrar ela como mãe fazendo uma festa para a filha. Ela fez a festa por muito amor e com muita consciência e presença para a filha, para os convidados celebrarem com a filha esse momento de vida. Então, quem são as pessoas que você pode ceder o palco e você pode servir? Porque faz sentido para você servir. Não estou falando da sua mudança de plano quando você deixar aqui e for para um outro plano desencarnado. Eu estou falando sobre nas mudanças de ciclo. Nas mudanças de ciclo, qual é o palco que você precisa ceder para outras pessoas para que você seja o garçom e não a estrela que sobe o palco? Mas você serve aquela estrela e você faz isso com amor e por amor. Porque você tem isso como missão. Porque você tem isso como legado que você quer deixar. Não para seu brilho, não para brilho do seu ego. Mas porque o amor fala mais alto e o amor é a única verdade. E é ele que serve por essência, com verdade, e é ele que brilha. Essa terceira pergunta visa responder isso. E essas eram as coisas que eu queria compartilhar com você nesse programa de hoje, nesse Vem Comigo podcast, e era muito importante eu deixar isso aqui para você. Como sempre, eu vou deixar um link aqui na descrição desse episódio para que você possa viver uma experiência diferente. E a experiência que eu quero te convidar a viver é justamente a experiência da leitura do livro Centelha Musical. Esse é um livro digital, mas também musical, porque a cada capítulo você vai encontrar um QR Code que se linka com a música cuja letra deu toda a inspiração para aquele capítulo, né? Cada capítulo, cada um dos 10 capítulos desse livro digital, ele tem ali um contexto. É uma música de uma banda do indie rock americano ou inglês que eu peguei, trouxe para ali, contextualizei um pouquinho sobre a interpretação que eu tive daquela música e como a gente pode usá-las para o nosso conhecimento interior, para vivermos mais a nossa autenticidade, a nossa essência, a nossa verdade, evoluindo primeiro as nossas emoções para viver essa nossa autenticidade. E junto, você acessando o QR Code, você vai para cada música de cada capítulo e pode ter uma experiência ouvindo a música e lendo o livro. Olha que coisa magnífica. E ao fim de cada um dos capítulos, tem perguntas simples para você se responder e treinar essa sua melhoria da gestão emocional e também se aproximar mais da sua autenticidade, da sua essência, dessa centelha divina que você é por essência, porque você não é esse corpo por essência. Se você me ouve, me acompanha há um tempo, você sabe o quanto que a sua verdade ela é divina e ela é você por essência. Você não é um corpo, você não é carne e osso, isso é só uma roupa que você veste e que um dia ela vai embora. Mas o que nunca vai embora, o que é extremamente eterno para o todo e sempre, é essa centelha divina que habita aí dentro desse corpo e que dá vida a esse corpo, que dá vida a essa fala, que dá vida a isso que você ouve, que ressoa dentro de você. E que talvez isso que eu estou te falando, né, não, aliás, eu tenho certeza que não é algo novo, talvez só esteja te lembrando sobre algo que você esqueceu. Volto na próxima semana com mais um Vem Comigo!